Temos a alegria de ter o Fred nessa noite conosco e queremos ouvi-lo, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. Ele vai chamar alguns outros testemunhos aí junto para completar isso, mas vai ficar o encargo dele. Mas queríamos orar por ele, para que o Senhor seja glorificado nessa noite também pela palavra. Senhor, te agradecemos porque podemos ser instrumentos em tuas mãos. E assim queremos abençoar o Fred, para que ele seja um instrumento agora nas tuas mãos para nos abençoar e para te glorificar, Senhor. Conduz sua mente, sua boca, Senhor, para ti. E abre nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Quando nós estávamos cantando a respeito da vinda de Jesus Cristo, a gente fica comovidos, né? Nos mexe lá dentro, no nosso interior. Pode dizer isso também? É. A palavra fala que nós devemos amar a sua vinda como nós cantamos. E quem amar a vinda de Jesus Cristo vai ganhar uma coroa especial. Eu quero ganhar essa coroa. Você quer ganhar também? Então vamos amar a vinda de Jesus. Você sabe daqui quanto tempo Jesus vai nos arrebatar? Chute. Uma palavra curta diz muito. Isto, breve ou logo, né? Então, já diz tudo. Breve, logo virá Jesus Cristo e vai nos arrebatar. E a festa vai começar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Agora nós não sabemos quando. É como um ladrão que virá de repente, repentinamente. Ou melhor, uma figura mais positiva. Assim como a minha esposa está grávida. 9 meses depois nasce, no caso, a filha. Nossa. Glória a Deus. 9 meses. A gente sabe que não é um mês de gravidez. A barriga avisa, né? Então é muito fácil saber, mesmo se fosse há 2000 anos atrás ou 3000 anos atrás, se é o primeiro mês, se é o quinto mês, se é o nono mês ou oitavo mês. E eu acho que Jesus está no oitavo mês. Tá logo, logo. Então, logo, logo, Jesus vai nos buscar. Quando a gente está orando e louvando a Deus, vocês não sentem às vezes assim que parece que a gente está indo para o céu? Não parece? Não parece? Às vezes Deus desce um pouquinho para a gente, dá uma visita para nós, né? Vem dar um abraço na gente e parece que a gente está quase sendo arrebatado para cima, para o céu, não parece? Ou a gente não sabe o que está acontecendo, se é a gente que está subindo ou é Deus que está descendo, né? É uma mistura, não tem esse sentimento? É isso mesmo. É isso que acontece. Por que acontece isso? Porque a sua vinda está próxima. E a sua vinda começa com o arrebatamento. Ele vai nos roubar lá para o céu. Aleluia! Esteja pronto. Ame a vinda de Jesus. Vamos nos santificar. Porque é logo. E eu não quero ficar no arrebatamento aqui, não. Eu não quero ficar no anticristo aqui, né? A gente está amando a volta de Jesus e não queremos saber quem é anticristo, não. Por favor, vamos convidar aqui a minha família para frente. Raquel, Melissa, minha querida esposa, Samiane. Então, esses são os novos suecos de Kungsbacka. Você conhece os suequinhos? A nossa família vocês conheciam, né? Então, nós estamos felizes.
Eu não tenho muita voz, mas o que eu tenho eu vou usar. Muito bom estar aqui, muito bom ver vocês, muito bom esses abraços. Quero agradecer o carinho da igreja, o carinho de cada um de vocês. Muito precioso. Sorriso, a gente vê o amor de Jesus e fica tão feliz, fica cheio por dentro, né? A gente está muito feliz E feliz de repartir com vocês essa hora. Feliz da nossa família também, quando a gente está a caminho da terceira. Muita alegria de Jesus nisso também. Prova do amor, da fidelidade de Deus por nós. Deus falou conosco que Ele queria nos dar mais um. E a gente precisou de uma dose de fé, assim, nova de Deus para encarar o desafio de Deus. Depois a gente começou a ver que não era tão fácil, tivemos alguns problemas. E Deus mandou um casal daqui para lá nos visitar. O Marco e a Aisha estiveram lá durante esse ano e impuseram as mãos sobre nós, oraram. E o mais precioso foi que naqueles mesmos dias alguma coisa aconteceu, quando eles estavam lá em casa. Porque quando eles saíram, eu já estava grávida. Deus é bom, Deus é fiel. Quero dar honra a Ele pelo que Ele tem feito, através do corpo nos respondendo também. Amo vocês, cada um de vocês é importante, até os que a gente não conhece, mas são preciosos, amados de Deus e amados da nossa vida também. Vocês significam muito para nós. Obrigada.
Muito, muito bom estar aqui, onde a gente cresceu, né? Estava no louvor me emocionando, né? Lembrando de tantos momentos especiais que Deus falou comigo aqui. E tocou na minha vida aqui. E eu amo muito vocês. E é tão precioso sentir a presença de Deus forte aqui e lá e por onde a gente vai, né? A gente realmente é uma família, é uma igreja, é um corpo só. E isso é muito precioso. E no mais, estamos muito bem lá, muito bem discipulados. Com companheirismo e crescendo, e evangelizando e com o nosso grupinho de adolescentes, e tem sido muito bom. E muito preciosos os louvores de amar a vinda. Poucas semanas atrás a gente estava falando isso num culto também, de amar a vinda de Jesus, de realmente ter com esse desejo que Ele está voltando logo, de se preparar. É muito bom ver que nós somos uma igreja, e o que Deus faz lá e aqui está fazendo a mesma coisa, né, em lugares diferentes, de formas, né, únicas, mas é muito bom. Amo muito vocês.
Amém. Olá, sou o Samuel, casado com a Annelise, mas é só para lembrar, porque tem muitos irmãos. Isso, a Aurora sabe também. Eu tenho que me reapresentar aqui, porque já faz, agora estava contando assim, já faz 3 anos que eu estou definitivamente morando lá. Então, mas faz 3 anos e 6 meses que eu tenho me desconectado mais daqui para poder viajar para lá, procurar emprego e todo esse processo, né? E foram 9 meses noivado com a Anne, morando lá. E depois, os últimos 2 anos e pouco que a gente está... Não, agora 2 anos amanhã, aniversário de casamento, 2 anos. Então, a Anne morava na Noruega e eu pude trazer ela para a Suécia. Uma pequena cidade, Kongsbacka, é onde a gente mora, né? Então eu gostaria só de relatar em 1 minuto. Só que a gente tem ficado maravilhado com o que Deus tem feito lá, nessa pequena cidade de 20 mil habitantes. A grande cidade é 70 mil habitantes. Mas é impressionante a quantidade de jovens que têm sido impactados pelo Evangelho, através não apenas da gente, do nosso grupo, mas também de outros grupos junto da igreja sueca, da igreja pentecostal, da igreja luterana, né, que eles mudou um pouco e aí chamam de igreja sueca também. E a gente tem buscado unidade então com esses grupos. O Fred depois pode explicar melhor para os irmãos, mas a gente tem ficado impressionado, principalmente os jovens, né? Quantos jovens a gente tem conseguido falar nas ruas? A gente tem alguns evangelismos nas ruas. E a gente encontra eles, alguns bêbados, alguns jovens procurando ir para festas e coisas, mas quando de repente a gente fala de Jesus para eles, a gente vê que eles estão super abertos para o Evangelho. Então eu gostaria de animar os irmãos também a não desanimarem, não desistirem de pregar para todos os jovens aqui de Porto Alegre. A gente não olhar só para quantos nós somos dentro da igreja, mas olhar para quantos ainda não estão na igreja, né? Estão numa cidade de 1.300.000, 400.000, não sei. Quantos ainda não conhecem Jesus? Muitos, né? E lá na nossa cidade também, milhares de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Amém.
Alegria. Vamos orar um pouquinho? Feche os olhos. Ore ou em silêncio, ore ou em línguas, como tu quiser. deixa Deus falar contigo, Deus vai falar conosco, continuar falando, Espírito de Deus, tu estás aqui, queremos abrir o nosso coração para ti, Espírito de Deus, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, porque se tu não abrires os nossos olhos, nós não conseguiremos te ver, Jesus. Mas nós queremos te ver. Queremos ver a tua face, Senhor amado, mais hoje ainda. Estamos mais próximos de ti, Jesus. Queremos te amar mais. Queremos ouvir a tua voz, Jesus. A tua doce voz. A tua voz santa, suave, maravilhosa voz de Cristo Jesus, que nos falou nesses cânticos, que nos falou desde o início da reunião, que tem nos tocado, quem nos falado. Te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Gostaria de abrir em Gênesis, capítulo 14, Gênesis capítulo 14, versículo 17, Gênesis 14, 17, e mais um pouquinho adiante. A história de Abraão, depois que Ló é levado cativo por ter morado lá em Sodoma, e Abraão foi salvá-lo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, Abraão conseguiu derrotar esses reis. E olha aqui uma maravilhosa citação. E Melquisedeque, quem é Melquisedeque? Rei de Salém. Trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas e as fazendas, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia no sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas que eu enriqueci Abraão. Nós todos estamos numa luta. Aqui Abraão guerreou contra vários reis e libertou o seu irmão com família e povo. E nós também estamos numa luta. A nossa luta é constante, porque nós não estamos no céu, todos sabemos. Temos muitas provações aqui na terra e Deus permite as provações. Nesses últimos tempos, Deus tem me falado para mim, para a nossa família e para a igreja, que eu não estava orando o Pai Nosso, que está nos céus, e no final estava dizendo que, e nos livra-nos de todo mal. Não nos deixe cair em tentação, provação, mas livra-nos do mal. Vem o teu reino em primeiro lugar, né? Então eu tinha me esquecido. Eu não estava uma oração, eu não estava orando como sacerdote na minha vida, na família ou na igreja, essa oração maravilhosa de Jesus Cristo que ele nos ensinou. Eu acho que talvez esse é o motivo de que a gente passa também provações, para a gente aprender, porque nós estamos aqui numa escola. E a escola de oração é a maior escola, entre outras quais, mas a escola do sacerdócio é uma grande escola que nós estamos aprendendo, todos nós. Amém? Quem é que é rei e sacerdote aqui? Todos, glória a Deus, todos somos reis e sacerdotes. Então, no final do ano, a gente se sente assim que desgastado. Nós saímos de lá com tanta coisa para fazer, e lutas e coisas para ajustar, mas assim como todo pastor e líder, sempre no final do ano, sempre tem bastante coisa para ajustar. E qualquer empregado também tem muitas coisas antes de ir para as férias. Mas a luta, nós sabemos que nós temos. E no meio das lutas, no meio das provações, o que que acontece? O que que aconteceu com o Abraão aqui? Uma visita maravilhosa. Quem é que veio ao encontro de Abraão depois de ter guerrado? Ele estava suado, ele estava desgastado, ele estava talvez fraco, com fome. E veio uma pessoa do céu, uma pessoa que representava o céu aqui na terra. Aleluia! Melquisedeque, o rei de Salém. E como muitos creem, eu creio também, era a pessoa de Jesus aqui na terra. E ele trouxe pão e vinho. Ele era rei e sacerdote. Ele era de um outro povo, ele não pertencia a Abraão. Ele não tinha genealogia. Só pode ser Jesus, né? No Israel, o rei não podia ser sacerdote, o sacerdote não podia ser rei. Mas nós somos tanto sacerdotes como reis. Esse é um privilégio, mas também uma responsabilidade nossa. Que Deus pede que nós aprendamos aqui na terra. Se nós aprendermos aqui na terra, Deus vai nos conferir grandes obras lá no milênio e na eternidade. Amém? Tu quer administrar os bens do nosso Pai? Eu quero. Você quer? Amém. Então vamos ser fiéis. Aquilo que Deus tem conferido aqui na terra são as tuas ovelhas, são os nossos discípulos. Isto é o bem de Deus. São as vidas de Cristo Jesus. Amém? E Deus vai cobrar de nós, líderes, pastores e discipuladores. Mas é um privilégio que nós vamos receber galardão especial, todos nós que somos discipuladores. Amém? Melquisedeque veio ao encontro de Abraão. Você precisa da visita de Jesus? Você precisa do toque de Jesus? Quando nós nos sentimos desgastados ou desesperançosos, sem solução para as nossas circunstâncias e para as nossas provações, nós não sabemos o que fazer ou como solucionar. É porque nós precisamos da presença novamente de Jesus. Jesus sempre está conosco. O Espírito de Deus habita em nós uma vez que nós nos entregamos, já confessamos a Cristo Jesus. Mas, se nós desejamos com coração ardente, Ele vem pessoalmente te abraçar. Pessoalmente, não sei como, né? Mas Ele vem. E vem não com sua glória, porque senão a gente não ia conseguir viver, sobreviver, né? Mas Ele vem com seu carinho e vem e nos abraça. E a maior riqueza que Ele tem é o pão e o vinho. É a sua própria vida que Ele compartilha de nós. Ele morreu e agora Ele vem para nós. Ele almeja que nós comamos com Ele nas bodas o pão e o vinho. Ele vai servir, Ele vai servir para nós o pão e o vinho. Você já pensou? A ceia é um mistério. O que acontece na Santa Ceia é um mistério maravilhoso, porque existe um significado celestial, existe um milagre, existe uma vida eterna que nós comemos quando nós tomamos a ceia. Nós já temos a vida eterna, mas nós precisamos ainda ter a vida eterna. E é por isso que nós tomamos a ceia, porque Jesus disse que quem comer do meu pão, da minha carne, do meu corpo, vai ter a vida eterna. Eu quero ter a vida plena. Para termos a vida plena, já está na palavra. O que que nós precisamos fazer? E a ceia é uma força maravilhosa, é um milagre, é nós comermos de Cristo Jesus na comunhão dos irmãos. Eu quero estar grudado bem no corpo de Cristo quando Ele nos arrebatar, né? Precisamos estar bem grudadinhos com os nossos irmãos, em comunhão, em transparência, em amizade, em relacionamentos fortes. Porque eu não quero estar desgrudado dos irmãos. Jesus tem um corpo, né? Vocês sabem muito bem, vocês têm ouvido muito bem isso. E eu quero estar muito grudado com os irmãos. Eu quero estar em um relacionamento muito forte. Porque isso aqui não é uma ministração de Porto Alegre, dos nossos pastores. Isso é uma ministração da Bíblia, de estarmos em fortes relacionamentos. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele só tem uma noiva. E a noiva é todos os santos, lavados pelo sangue de Cristo, onde habita o Espírito Santo. É isso aí? Esses fazem parte do corpo de Cristo. Amém. Melquisedeque desceu. Nós precisamos da visitação de Jesus constante nas nossas vidas. Mas depende da minha sede. Depende se eu estou jejuando. Jesus disse que agora é a hora de jejuar. Depois não precisa mais, junto com o noivo não precisa mais. Às vezes Deus nos chama lá na nossa congregação em Kunzbaka, que o Sami disse, nossa cidade tem mais ou menos 30 mil habitantes, mais ou menos, pouco menos. A nossa congregação com crianças são mais ou menos 50 pessoas. E me perdi agora. Jejum, obrigado. E Deus nos chama para jejuar. Às vezes, pá, Jesus, jejum de novo. Toda igreja, ele pede uma semana, nem, não é comer, não comer nada toda semana, mas alguém um dia sacrifica o almoço, o café da manhã, as crianças cortam o chocolate, as coisas boas e etc. Das crianças até os adultos, todos jejuando. Sem jejum não tem igreja local, né? Certo? Sem jejum e oração não tem igreja local. Não nasce nenhuma igreja. E a luta às vezes é mais escura, né, João? Aí Deus permite umas escuridões para provar a gente, e a gente precisa, como igreja, dobrar os nossos joelhos, e a gente fez isso em novembro, e estávamos sentindo uma escuridão muito forte, pedimos oração aos nossos presbíteros aqui, os pastores, o John orou lá com São Paulo e vários irmãos, nós pedimos um reforço, e nós agradecemos, vocês oraram em pôr as mãos, o Nilson mandou a foto na ceia, lá da chácara, aleluia, nós precisamos da oração de vocês. Muito obrigado, João. Deus levanta pessoas que nem João, a família, que eu nem conhecia ele, e de repente ele sempre ora por nós, né? Sempre orava pelo Nilson, sempre ora por nós. Obrigado, queridos. Obrigado, família. A gente necessita muito da oração. Às vezes as trevas são mais densas. Às vezes vem bastante desânimo. Às vezes vem desesperança. Às vezes é difícil. Mas, glória a Deus, porque Ele venceu, né? Aleluia! Deus venceu. O Vocês já me viram chorar aqui? Quando a primeira visita, 2004, eu só chorei. E só reclamei, não, mas desabafei. Mas Nilson Amari sabe que os primeiros 2 anos é só luta e provação, né? Só cruz. É só morrer, morrer, morrer. Não, tu não vê nada, né? Tu não vê nada nas missões, né, Zeus? Miriam sabe. A gente não vê nada. Só provação. Mas parece que Jesus disse que é necessário o trigo morrer, senão não tem nada de vida, não tem ressurreição. Mas graças a Deus que depois do deserto tem vida. Aleluia! Depois de 2005, Deus trouxe consolidação, Deus trouxe libertação, os irmãos, deu para ver alegria, para ver amor na igreja, identidade, uma, a igreja consolidada, os irmãos se amando, o reino, os irmãos têm outra cultura, né? Eles não são mais suecos, os irmãos visitam lá, mas que povo diferente esse, né? Eles são suecos, é, glória a Deus, são do reino, não são nem brasileiros, não são nem suecos, tem uma aparência sueca, mas são do reino, reparte as suas vidas, reparte os seus bens, reparte as suas casas, são pessoas que amam o reino. Esse sacerdote disse: bendito Abraão do Deus Altíssimo. Ah, imagina só, eu quero ouvir isso. Bendito Fred do Deus Altíssimo. Ele primeiro se identificou a Abraão com Deus. Ele podia ter dito: bendito Deus Altíssimo, e depois falar: bendito Abraão, né? Ele podia, para espiritualizar mais, né? Mas Deus é concreto, Jesus é concreto, Ele nos ama de uma forma muito concreta. E por isso é que Ele ama o corpo de Cristo. Por isso que Ele nos ama, por isso que o corpo de Cristo é concreto, não é palavras, é obediência, é demonstração e atitude. Não é só a fé, é demonstrada em atitude. Se a gente ama a Deus, a gente dá o dízimo. Porque a gente ama Deus. Deus nos deu 100% em abundância. Como é que a gente não vai retornar para Ele o que é dEle? Né? Diz-me um pouquinho. Eu quero dar mais do que isso. Eu quero ser fiel. Jesus disse a Abraão: eu te conheço, Abraão. Te conheço lá do céu. Deus te conhece. Você quer ser conhecido? Meu irmão, eu costumo dizer, já disse lá para a congregação em Kunsbacka, que o galardão que a gente vai ganhar não vai depender do pastor ou da pastora, né? Dos líderes, do discipulador. Aí, meu irmão, depende da tua vida, o que tu fazes com a tua vida aqui na terra. Não depende nada dos pastores. Os pastores estão fazendo a função deles, né? Os líderes. Mas eu quero ganhar galardão. E não vai depender do pastor se tu vai ganhar ou não vai ganhar. E quanto tu vai ganhar? Depende se tu vai ser fiel. Se tu és fiel, tu vais ganhar o galardão. E Jesus vai dizer: servo, bom e fiel. É isso que o Espírito Santo tem que testemunhar na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Certo? Pergunte para Deus agora. Feche os teus olhos. Deus, eu quero ser encontrado um servo bom e fiel. Bom e fiel. Fiel naquilo que tu me falas. Obediente àquilo que tu falas que eu devo fazer. Senhor amado, eu quero abençoar a igreja aqui, Senhor. A igreja de Porto Alegre, Senhor. Os irmãos que se encontram aqui ao redor de Porto Alegre, Senhor. Novo Hamburgo, Senhor. Jesus, eu abençoo, Senhor, para que eles sejam fiéis ao chamado que eles têm diante de Ti, Senhor. Coloca o Teu fogo, o fogo do Espírito Santo na vida deles, Senhor. Eu abençoo a igreja aqui para que eles tenham o amor de Cristo. um amor ardente, uma paixão ardente por Cristo Jesus, um amor que quer demonstrar na prática que ama Cristo, que ama o seu corpo, que ama os irmãos, não só com palavras, mas com atitudes. Pai amado, eu quero abençoar a tua igreja para entrar numa nova dimensão aqui em Porto Alegre, Senhor amado. Uma dimensão mais profunda ainda, Senhor, do teu chamado para a vida deles, Senhor. O chamado que tu tens para a igreja aqui em Porto Alegre, para a expansão aqui em Porto Alegre, Senhor. Oh, Jesus Cristo, eu abençoo, Senhor, para serem encontrados fiéis. Mas em primeiro lugar, Senhor, nós queremos a tua presença. Cristo, Melquisedeque, em nós, na nossa família, vem nos visitar, Jesus, constantemente. Quando nós comemos, ao redor da nossa mesa, vem, nos visita, Jesus, o Rei e Sacerdote do Deus Altíssimo. Vem e desce conosco, e nós queremos subir contigo. Na tua volta, Jesus. Ó, Senhor. Esperamos por ti, Jesus. Eu quero ser conhecido por Deus. Não importa ser conhecido pelos homens, né? O galardão vem por conhecer a Deus. E por fazer o que Ele está dizendo. Mas Ele está aqui na terra através do corpo. Existem muitos cristãos hoje, na Suécia inclusive, que vivem uma vida individualista. Pensam que podem ser cristãos sozinhos, mas não existe. A gente pode estar sozinho, o reino de Deus. Quantas pessoas precisa para estar o reino de Deus na Terra? Quantas pessoas? Para o reino de Deus vir na terra, quantas pessoas precisa? Não, o reino de Deus. Uma. Porque aonde tu está, o reino de Deus está. Mesmo que o Zio está lá visitando sozinho em algum lugar, as trevas se dissipam, porque o reino de Cristo está na vida dele. A luz está nele e está lá o reino de Deus. Amém? Mas a igreja não... A igreja não. A igreja precisa de quantos? O que, que Jesus disse? Ó. Dois ou três. Ali estou no meio. Então, meu irmão, não tem chance. Se você quer receber a visita de Jesus também, toma a ceia com dois e três. Pega o pão, pega o vinho. E reparte com o teu irmão quando está em casa. Várias vezes sozinhos lá, eu e Nilson, depois de um churrasco, no meio de uma festa, a gente pega o vinho e repartia. E tomava a ceia gloriosa. Basta dois e três. Eu não consigo tomar ceia sozinho. Porque eu sozinho não sou igreja. Mas quando você está com teu irmão ou com tua irmã, vocês são dois ou três. E aí Jesus está no meio de vocês. Aí nós podemos tomar a ceia. E não podemos nos enfraquecer em não tomar a ceia. É maravilhoso. Jesus veio para tomar a ceia com Abraão. Ah, é tão precioso o que ele não conseguiu. Ele não conseguiu se segurar. Ele viu um homem perfeito que andava com Deus, que amava Deus. Ele cometia um monte de pecado, né? Mentia. Fazia um monte de coisa errada. Assim como nós. Mas o que, que Deus vê? O que, que Deus vê? O nosso coração. Se você tem fome e sede de Deus, Deus vê o teu coração. Se tu está buscando a Deus, jejuando, orando, clamando pela vontade de Deus, orando, se tu está fazendo a vontade de Deus, nenhum dos outros pastores e líderes vê o que tu está fazendo. Mas não importa em primeiro lugar. Importa que Jesus diga em primeiro lugar, servo bom e fiel. Por isso que o discipulado é maravilhoso, o começo para a obra de Deus, né? É a melhor escola preparatória, a melhor escola bíblica que tem, é o discipulado. Porque tu começa a ajudar uma, duas pessoas, e não existe melhor escola pastoral do que o discipulado. É maravilhoso. Amém? É isso aí. Continue fazendo. Discípulos, que bênção quando Jesus nos visita, porque nós precisamos do consolo dele, da força dele, do carinho dele, do abraço dele, do calor dele, porque ele que nos sustenta. Ele é sobrenatural e é dele que nós precisamos, é dele que nós amamos. Nós amamos os irmãos porque nós amamos a Cristo, certo? E por isso que eu suporto os irmãos, por isso que eu não vejo, não critico os erros dos outros, porque eu me enxergo, eu tenho um monte de erro. Como é que eu vou não aceitar o meu irmão? Como é que eu não vou perdoar meu irmão, que a minha dívida era muito maior com Deus? Era milhares e milhares de anos. E a minha dívida do meu irmão é poucos dias ou poucos meses, né? Conforme a parábola de Jesus, poucos meses, 3 meses, em relação a 300 e poucos mil anos de dívida. É impagável a minha dívida com Deus, né? Mas Jesus pagou. Graças a Deus pela visita que ele nos faz. É a presença dele que nos fortalece. É dele que nós necessitamos e precisamos. É ele que nos renova e não nos deixa cair numa rotina, numa religiosidade. Porque ele vai buscar os que têm óleo. Não só os que têm lâmpada. Nós podemos ser salvos, mas nós não queremos que seja só, não queremos só ser salvos. Nós queremos estar cheio do óleo, certo? Porque as 5 prudentes tinham óleo a mais, além da lâmpada. Amém? É isso que nós precisamos, senão cabe, de repente a gente fica, mas eu não quero ficar não. E vocês também não querem. Interessante que quando nós somos arrebatados quase para o céu, aí vem as provações. Aí o mundo vem. A gente experimenta que nem os discípulos de Jesus foram para o Monte da Transfiguração. A gente vai para o retiro, a gente estava no retiro de criança, agora o primeiro final de semana de dezembro. Estávamos em 30 crianças, a Débora responsável das crianças lá na congregação. E mais outros líderes, 4 líderes principais. A congregação é grande de crianças, graças a Deus. Eu costumo dizer que as nossas crianças são os discípulos que vêm direto do céu, do trono de Deus. Esses Deus nos dá direto lá, do trono, e agora cai na barriga da mãe. Esse a gente não precisa pescar, mas precisa criar. Né? Demora uns 12 anos aí. 14 anos que estão maravilhas de discípulas. Amo Jesus. Demora vários anos, né? Uma 10 anos para se consolidarem e serem verdadeiras discípulas e poderem ser inseridas no corpo pelo batismo. Só agora, esses 4 meses, 6 crianças vão nascer. Duas adotadas. A igreja de Kunzbaka agora se abriu à China. Então tem Made in China e Made in Taiwan. 2 crianças que vieram. Uma já veio em novembro e a outra veio em janeiro. 2 adotadas. Glória a Deus. Deus está convertendo o nosso coração da igreja para adotar as crianças. Um casal que são meu companheiro, Daniel e Sofia, que tiveram aqui no casamento do Ivan Bibi. Eles já tinham 4 filhos. E Deus converteu o coração e dizia que eles queriam adotar um 5º filho. Podiam ter um 5º filho, mas eles adotaram um 5º filho. Nada mal, né? Veio da China. Um guri, coisa mais linda, 3 anos e meio. Esse é o corpo de Cristo. Quando a gente sobe no Monte da Transfiguração, o mundo vem, Sodoma veio para Abraão e quis roubar as pessoas. A estratégia do inimigo é se infiltrar na igreja. Ele tenta conquistar as pessoas, os jovens ou quer adultos, e tenta se infiltrar na igreja de diversas formas e maneiras. Sodoma está muito pertinho. Sodoma fez uma proposta para Abraão. Estava pertinho, né? E ele, Abraão, até ajudou Sodoma no sentido, né? Ajudou Ló. E indiretamente Ló que estava enlaçado com Sodoma. Então o mundo às vezes está mais próximo do que a gente pensa. E Deus nos testa através do mundo. E Deus quer que a gente tenha essa convicção que nem Abraão. Tu não tem nada aqui comigo. É Deus que me dá prosperidade. Não o mundo. É Deus que eu preciso da bênção de Deus. Eu não quero comprometer meu coração com o mundo. Não vale a pena, jovens, se oferecer para a sua carreira, viver em primeiro lugar para a sua carreira profissional. Né? Não vale a pena, né? Não vale a pena. O mundo é triste. Não tem vida. É melhor estar ao lado do Deus Altíssimo e receber a visita do Melquisedeque, com pão e vinho, a comunhão. O tempo passa, eu tenho que finalizar aqui. Eu mando então abraços da igreja de Kunzbaka para vocês. Nós amamos toda a igreja aqui, os pastores. Nós dependemos das orações, da vida de vocês. Agradecemos pela igreja aqui, pelo carinho, pelos homens dons, que o John e a Marta nos visita sempre, pelos vários irmãos que nos visitaram, pelo Ismael, que já convidamos mais uma vez, se Deus permitir, o ano que vem. Nós agradecemos a Deus que Deus enviou missionários para Kunzbaka. Por enquanto tem sido pelo casamento, a Bibi, a Suzy e o Sami também pelo casamento, né? Já que a Anne estava na Noruega. E Deus faz os milagres e envia os missionários também através dessa maneira. Esse é o corpo de Cristo. É maravilhoso. Deus está fazendo uma obra tremenda. Ainda o tamanho é pequena aos olhos dos homens, mas nós sabemos que os olhos de Deus estão voltados para a nossa cidadezinha, para o corpo de Cristo. Eu oro bastante com um irmão da Assembleia de Deus, quinzenalmente, pela cidade. O ano que vem, em junho, julho, vamos ter uma conferência, que é o Movimento Carismático da Luterana, vai ter uma grande conferência de 3 mil pessoas, mais ou menos, 2.500, 3 mil, uma semana inteira. E nós estamos todos ajudando lá, toda a igreja de nosso grupo está envolvida nessa conferência dos luteranos, é o Movimento Carismático, uma maravilha. Os da Assembleia estão ajudando bastante. São 200 voluntários que ajudam nessa conferência. E é uma benção. Deus está fazendo a sua unidade, que nem o Sami falou. Os adolescentes participam da reunião dos jovens lá da Luterana, que é uma benção. Os pastores se reúnem uma vez por mês, pelo menos. E Deus está fazendo a sua obra, unindo. Deus só tem uma igreja local, e nós fazemos parte da igreja local lá. Nós não somos a igreja local. Nós não fazemos parte da igreja local. E se Deus permitir, o ano que vem Deus vai separar mais dois, consagração. E Deus sabe quando, Deus sabe quando vai ser. Mas nós estamos felizes. E muito obrigado pela vida de vocês. E nós queremos que Jesus faça completa a obra lá em Kunzbaka, assim como aqui em Porto Alegre. A igreja, dá para ver Jesus, longe da perfeição, mas dá para ver Jesus na igreja. Então vocês podem se alegrar que ele tem feito a sua obra lá. Mas uma coisa ainda falta, que nem Daniel disse da Bíblia, que eu quero ser uma estrela que brilha mais forte, mas para isso eu tenho que ganhar mais vidas para Jesus. Então esse é o meu maior almejo, maior desejo da minha vida. Vamos ficar de pé? É nós ganharmos as vidas para Jesus. Senhor Jesus amado, nós te agradecemos porque tu estás aqui no nosso meio. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos que tu estejas mais presente na nossa família. Que tu seja mais concreto nas nossas vidas. Que tu cresça mais. E ao tomarmos o pão e o vinho, queremos que tu nos encha cada vez da tua plenitude de Cristo Jesus. Senhor amado, queremos que o céu desça cada vez mais para as nossas vidas e para nossas famílias. Queremos também estarmos com o nosso espírito cheio de ti. Queremos preparar para a tua vinda, Jesus. Queremos ser fiéis, mordomos bons e fiéis. Queremos repartir o que tu tem nos dado através dos nossos bens para a igreja local e para as missões aqui, Senhor. Queremos abençoar, Senhor, para que haja abundância aqui e para as missões lá com os rios, o orfanato lá com Vítor e Cláudia. Senhor amado, nós abençoamos, Senhor, que nós nos convertamos para ti, Deus, uns para os outros e também para o mundo, Senhor, para os nossos amigos que não têm a ti, Jesus. Estende o nosso coração, Senhor, nessas três direções, Senhor. Nós queremos nos arrepender, Senhor, para ti, uns para os outros e para os incrédulos que tu queres ganhar. Senhor Jesus, Melquisedeque, rei de Salém, Jesus, rei e sacerdote, queremos ser conhecido por ti, Jesus, do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela salvação, pela vida eterna. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém.
Vamos orar pela igreja na Suécia. Não só Kungsbacka, mas principalmente, né? Mas o Senhor me deu uma palavra aqui para os meus irmãos suecos. Está em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 9. Também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Agora, o versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é a oração de Paulo, o apóstolo, pela igreja de Filipos. Essa é a oração pela igreja na Suécia também. Senhor, nós oramos juntos aqui como congregação. Oramos pela vida do Fred, sua família, todos os irmãos que estão conosco nesta noite, vindos da Suécia. Oramos diante de ti, Senhor amado, porque grande é a tua misericórdia para conosco, para com os brasileiros, para com os suecos, porque tu enviou a tua palavra, Senhor, e ela vem e nos cura e nos salva e nos revela Cristo. Então, juntos agora aqui, como igreja, nós oramos por nossos irmãos que estão na Suécia. E, além desta oração de Paulo aqui, Senhor, que é preciosa para a vida deles, Nós queremos abençoá-los no nome de Jesus. Nada lhes falte. Sejam fortalecidos em todo o tempo no Senhor Jesus. Oramos, Senhor, para que a visão da igreja na Suécia seja Jesus. Seus olhos estejam abertos para ver o Cordeiro de Deus. Que toda revelação que venha sobre aquela igreja seja sobre a pessoa de Jesus. Que possam crescer no conhecimento de Cristo. Possam se alegrar nele e compartilhá-lo com os suecos em todo lugar. A sua vida seja uma vida de compartilhar Cristo. Por isso nós os abençoamos. Sejam cheios do teu Espírito todos os dias e testemunhas de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu habita neles. Tu foste enviado para dar testemunho de Jesus. E agora, habitando neles, te manifestas na Suécia para dar testemunho de Jesus. Por isso estamos felizes nesta noite. Abençoamos nossos irmãos. No nome de Jesus. Amém.